Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Voltando à nossa conversa, ao nosso bate-papo aqui, nós havíamos deixado uma questão aqui para a nossa mesa, e eu gostaria de encaminhar essa questão para o Marinho. Marinho, vamos falar um pouquinho sobre a questão da justiça divina? Em que ponto, em que sentido, em que medida que a fé, a confiança na justiça divina evita a nossa decepção?
A questão acho que está muito relacionada com a palavra resignação, Sérgio. Talvez pudesse contar um pequeno caso aqui que pode ilustrar essa situação. Certa vez eu conheci uma pessoa que frequentava uma casa religiosa há vários anos, e era uma pessoa que tinha assim uma identidade muito forte com a religião que ela frequentava, e participava dos cultos, gostava dos cultos, gostava de todas aquelas pessoas que estavam ali em volta dela, convivia fraternalmente com seus irmãos de fé. Uma coisa muito interessante, quase que aquela condição que todos nós queremos para a nossa vida social, nossa vida religiosa, para o nosso encontro com Deus da melhor maneira. Aquilo que ajuda a pessoa a crescer, ajuda a pessoa a se sentir feliz, ajuda a pessoa a ver o potencial que ela tem para ela poder se realizar como criatura humana. Enfim, ela estava numa situação que ela conseguia o melhor que uma religião saudável pode oferecer para ela. Até o dia que alguma coisa aconteceu no seu âmbito familiar que foi uma grande adversidade para ela. Uma situação inesperada, uma situação muito forte, uma situação de doença em família muito forte. E essa pessoa, a partir daquele momento, passou a deixar de frequentar aquela religião, porque entendia que aquilo que estava acontecendo não era justo, que Deus não podia permitir aquilo para ela, que as pessoas que estavam em volta dela não podiam simplesmente se resignar àquela situação que estava ali. Ela deixou, achando inclusive que os seus santos, né, as suas entidades espirituais não estavam mais protegendo ela. Então ela dizia: puxa, mas eu vou na religião, eu frequento a minha religião, e de repente acontece isso. E por que Deus permitiu que esse tipo de coisa acontecesse? E parou de frequentar a religião por causa disso, né? Parou de frequentar aqueles cultos por causa disso. Ou seja, não considerou a hipótese de que a vida talvez tivesse reservado aquilo para ela como uma necessidade que aquela pessoa tem ou aquela família precisa ter para o seu aprendizado, para o seu resgate espiritual. Nesse aspecto, o Espiritismo é muito elucidador, porque traz umas respostas para uma situação desse tipo que talvez nas religiões convencionais nós não temos, né? A resposta de que quando uma coisa dessa acontece, tem uma razão de ser. É a tal da fé raciocinada, é a tal da fé em que a gente tenta encontrar uma explicação, e a gente vai encontrar na bondade de Deus, vai encontrar nos princípios da reencarnação, vai encontrar nas oportunidades de cada encarnação nos traz como condição de estarmos reparando equívocos que nós fizemos no passado. Então, aquilo que está acontecendo muitas vezes, embora seja muito ruim, seja uma coisa assim adversa, seja uma adversidade que nós não queríamos vivenciar, mas quando nós temos o ponto que foi aqui colocado a pergunta, a verdadeira fé, a verdadeira certeza de que Deus é bom e que aquilo tem uma razão de ser, e de que aquilo de alguma maneira está trazendo um aprendizado ou está trazendo uma oportunidade de eu quitar alguns débitos com a vida, nós passamos a ter uma resignação e nós passamos a aceitar. Se a gente não pensa dessa maneira, nós podemos cair numa decepção profunda, podemos cair numa depressão profunda, podemos nos tornar amargos, podemos nos afastar os amigos da nossa casa, podemos afastar os parentes da nossa casa, porque nós estamos em conflito com uma questão essencial, que é aceitar o que a vida nos impõe.
Eu diria até, se essa pessoa nessa condição se decepciona com aquela religião que ela resolveu abraçar e que ela achou que num determinado momento a religião não amparou-a, ela pode estar até decepcionada com Deus, criar em si uma decepção com Deus, dizendo: Deus, você permitiu que essa religião fosse criada e ela me decepcionou, então estou decepcionada com o Senhor também. Vejo assim.
O comentário dos nossos amigos fica muito centrado numa palavrinha que é a resignação. Né? E tem uma outra palavrinha, Hélio, que eu gostaria que você comentasse: tolerância. Tolerância tem alguma coisa a ver com tudo isso que nós estamos conversando?
É, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Eu me lembrava que o Mário estava falando, e o Valdir estava lembrando. Esses dias eu estava chovendo forte, e estava uma enxurrada grande do lado lá do meu comércio, e de repente vi as pessoas todas paradas olhando a água correr, né? Na enxurrada. Naquele momento que a água corria ali, era impossível atravessar a rua, então as pessoas se resignaram, sentaram e ficaram esperando aquela água passar. Né? É uma coisa que, bom, não há o que fazer nesse momento, você tem que aceitar, porque a água está descendo, né? Eu não vou conseguir passar mesmo. Então, certamente, que se alguém não se resignasse naquela hora, né? Não aceitasse aquela situação, e isso acontece muito, né? Ia tentar se entrar e atravessar, ia se... provavelmente se machucar, correr riscos, e que acaba sempre acontecendo, as pessoas tentando lutar contra essa força da natureza, que é uma coisa que bastante, acontece sempre, e todo ano a gente vê acontecer. Então, quando você está falando que você tem, nesse processo da aceitação, nós lembrávamos aqui no intervalo, daquela prece que fala que: Senhor, né, dai-me forças para mudar o que precisa ser mudado, me dê resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado, e sabedoria para discernir, saber separar uma coisa da outra. Quando é que eu posso mudar e quando é que eu não posso mudar? Quando é que está ao meu alcance mudar e quando é que não está ao meu alcance mudar? Então, a partir desse momento em que você consegue discernir, e isso tem uma forma para isso? Tem essa fórmula, existe. E eu falei ela agora há pouco, porque Jesus também deixou essa fórmula. Ele deixou a fórmula aquela que eu já citei agora há pouco, que ele falou: olha, você procure o reino de Deus e sua justiça, seja justo, né? Quer dizer, faça as coisas da melhor maneira que você sabe fazer, não economize forças para fazer as coisas bem feitas, faça a melhor maneira que sabe fazer, que você pode fazer, que é onde você sabe, e tudo que você necessitar e será dado por acréscimo. Então, se até se chegar para você, você está fazendo tudo certo, você fez da melhor maneira, você se aplicou, você foi correto, tudo aquilo, e mesmo assim a adversidade apareceu, é porque você precisa passar por aquilo. Faz parte do seu aprendizado passar por aquela adversidade. E aí sim, tire o melhor proveito nesse momento dessa coisa. Aí vem a tolerância, certo? Então, puxa aí, agora eu tenho que realmente... eu vou ter que prestar, isso aí tinha que acontecer, porque eu fiz certo, né? Eu fiz correto, fiz da melhor maneira que eu sabia e aconteceu. Estava dessa maneira. Ok. Aí você vai o quê? Fazer o quê? O que a gente sempre faz, depois a gente faz isso aí. Aí você vai tentar conhecer aquilo. Se você não tentar não conhecer aquilo, você vai ficar revoltado ou pasmo ou parado, né? E pode levar depois, como acho que o Valdir que falou, pode te levar a você te decepcionar com aquilo. Bom, vamos estudar. Ó, bom, minha mãe está com mal de Alzheimer, por exemplo. Bom, e agora? Agora o que eu posso fazer? E conhecer tudo que é possível sobre o mal de Alzheimer. Para que eu possa dar a melhor condição, explorar a melhor maneira dela conviver com essa doença, que até esse momento ainda não tem cura. É uma que não tem cura. Então, como é que eu posso dar um conforto para essa pessoa? E para isso eu tenho que conhecer. Aí tem que estudar, conhecer, ler, me informar, certo? Aí eu vou trabalhar. E assim com qualquer outra coisa que nos aconteça. É uma doença crônica? É crônica? Não vai, não tem, ainda não tem. Posso ajudar em alguma coisa? Aí o espiritismo, aí vem a prece, né? Quer dizer, é a forma de você começar a fazer vibrações para os pesquisadores, para as pessoas que estão trabalhando, e ajudar, e naquilo você se envolve com aquilo, você vai ter uma boa convivência com aquilo. É uma tolerância, porque aquilo você não pode mudar. Agora, o que você pode mudar, você tem que mudar realmente, né? Trabalhar.
Marinho, o Hélio nos lembrou, aliás, foi muito feliz essa lembrança da prece da serenidade, que é quando nós rogamos ao Pai, que é essa entidade que nos ama profundamente, nós rogamos ao Pai que nos ajude, que nos ampare. E está tudo certo, nós precisamos da ajuda do Pai. Mas também tem uma frase que diz: ajuda-te que o céu te ajudará. E aí eu pergunto, como é que a gente pode encontrar na prática o caminho do meio entre a indiferença e a indignação? O autoconhecimento ajuda alguma coisa nesse sentido?
Muito, ajuda muito, porque quando nós aprendemos a nos conhecer melhor, e é interessante que às vezes a gente fala assim, eu preciso me conhecer, ou falamos do autoconhecimento, e na realidade o autoconhecimento começa com outra coisa ainda, né? Começa com a autoaceitação, nós nos aceitarmos como nós somos. Muitas vezes nós não sabemos exatamente como nós somos, mas de alguma maneira nós estamos decepcionados com aquilo que nós somos, sem saber exatamente o porquê. Então, no momento em que nós começamos a nos sentir aceitos por nós mesmos, e no momento em que nós começamos serenamente a procurar compreender quais são as nossas limitações, quais são os aspectos que nós precisamos aprimorar, no momento em que nós temos a condição de ouvir um parente, ouvir um amigo, que nos ajude a nos conhecermos, apontando em nós aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós necessitamos nos empenhar para melhorar, né? Nós começamos a seguir um caminho de realizações, nós começamos a seguir um caminho de transformação para melhor, né? O autoconhecimento, portanto, ele não é simplesmente um estado de espírito. Ele não é simplesmente uma fotografia que a gente tira no espelho da gente mesmo. Não é isso. O autoconhecimento é um processo. É um processo onde nós começamos a buscar a imagem verdadeira de que nós somos. E se nós partirmos do princípio que nós não nos enxergamos direito, que quem nos enxerga direito é o outro que está ao nosso redor, e quando nós buscamos aquilo em fontes seguras, junto às pessoas que nos querem bem, junto às pessoas que nos amam, nós vamos começando a construir em nós a condição da gente melhorar aquilo que a gente tem. Nenhuma doença, nenhum mal começa a ser resolvido ou começa a ser curado se a gente não aceita que ele existe. Veja bem, quantas pessoas que às vezes, quando nós, né, vamos nos situar de uma maneira genérica, quando nós temos um vício, ou quando nós estamos cometendo um equívoco, estamos cometendo um erro, enquanto nós não aceitarmos, não reconhecermos que nós estamos com aquele vício, ou que estamos cometendo aquele erro, enquanto a gente não aceitar aquilo e não assumir que aquilo está, nós não começamos a trabalhar aquilo. Porque é como se a gente escondesse, a gente não aceita conversar sobre aquilo. E aí vem a questão que o Sérgio nos coloca, da importância do autoconhecimento, né? Tudo começa com uma isenção de ânimo, uma abertura de espírito, no sentido de nós procurarmos, sem exageros, para também não cairmos na depressão do outro lado, né? Buscarmos nos entender quem sou eu, como é que eu estou perante os desígnios de divinos, como é que eu estou perante as possibilidades de me esforçar para ser um pouco melhor amanhã. Por onde é que eu começo? Quem que pode me dizer onde? Muitas vezes nós já sabemos a resposta, né? Mas se a gente quiser uma confirmação, pergunta para aquele que está do teu lado e que te ama muito, né? Que você vai ter uma confirmação das coisas, né? E assim nós vamos caminhando.
E o Marinho, e essa autoaceitação que você citou, que também não nos leve à acomodação, né? Puxa vida, eu sou como sou, não vejo perspectivas de melhor, então vou ficar assim e não vou tomar atitude nenhuma para que eu possa melhorar, né? Algumas vezes em função das coisas, da autoaceitação de coisas ruins que acontecem na vida da gente, né?
Sabe que nós temos na história do Espiritismo, na história recente do Espiritismo, um grande exemplo de um grande companheiro, seu nome Jerônimo Mendonça, em que por várias razões ele foi acometido de várias doenças que acabou levando ele a uma condição de não enxergar. Ele não enxergava, todos os seus membros, mãos e pés estavam atrofiados. Ele só dispunha do recurso da fala e da audição. Ele não podia fazer nada mais. A locomoção dele se fazia pela caridade de companheiros que estavam junto com ele, que o transportavam numa maca. Essa criatura usou aquela força que o Hélio falou, né? Aquela força em que eu posso transformar uma situação, e teve a sabedoria de saber o que, que ele não podia mudar, porque teve que se resignar nas coisas que não podia mudar. E nessa condição, simplesmente com o recurso da audição e da fala, ele se tornou um grande exemplo de quem podia amar as pessoas pelo que ele entendia as pessoas e pelo que ele falava. Multiplicava a esperança no coração das pessoas. Quando ele ia fazer uma palestra, colocavam aquele estrado em cima de uma mesa, porque ele não tinha como se locomover, e ele, na sua palavra, só a palavra que ele tinha, que podia levar, ele mobilizava corações, sensibilizava corações, revitalizava a esperança das pessoas, tinha o desejo de sair de lá realizando coisas pelo exemplo do que ele conseguiu fazer. Constituiu creches, constituiu um centro espírita, simplesmente com o recurso físico, né, da audição e da fala, mobilizado pelo que ele tinha no coração dele, que era uma grande vontade de mudar o que ele conseguia mudar com a audição e com a fala.
E nosso programa está falando de decepção, né? E esse é o exemplo, que não se decepcionou com a vida. Poderia ter se decepcionado com a vida, né? A vida lhe entregou aquilo, falou assim, estou decepcionado, vou me entregar. No entanto, saiu a campo e foi levar a palavra de consolo para outros.
Esse exemplo do que o Marinho nos colocou agora nos mostra claramente. Quer dizer, uma pessoa que tinha tudo para se entregar, e uma pessoa que tinha tudo para reagir mal com Deus, não é verdade?
E exigir do mundo, né? Tinha tudo, agora o mundo que me sustente, agora o mundo que cuide do meu problema, porque eu não posso fazer nada, eu sou paraplégico, eu sou cego, né? No entanto, ele não quis nada, não exigiu nada do mundo. Ele usou o pouco que ele tinha para dar para o mundo com muito amor o que ele conseguia dar.
E eu acho que essa que é a grande mensagem do nosso programa de hoje. Quer dizer, é a aceitação, né? E aprender que não, nos instantes em que a vida nos coloca essas dificuldades, é a grande oportunidade de aprendizado, é a grande oportunidade do nosso crescimento. Mais do que isso, muitas vezes a gente aceitar essas dificuldades de coração aberto, com resignação, com aceitação, como foi falado agora, nós estamos muitas vezes corrigindo erros de séculos. A gente esquece que somos espíritos imortais e que trazemos uma carga de acertos e de erros também ao longo das nossas várias vidas. E essa é a grande oportunidade que nós temos de corrigir, de melhorar, de nos preparar mais adequadamente para uma próxima vida que nós vamos ter. Quer dizer, muito mais do que não se decepcionar, nós precisamos aceitar e aprender a lidar muito bem com isso.
Nós podemos citar aqui vários exemplos de pessoas que foram chamadas à solução de grandes problemas da humanidade através de um problema. Ele que surgiu com um filho dele ou com alguém na família dele, e então ele se tornou pesquisador daquele assunto e criou ONGs, criou instituições, institutos para cuidar desses problemas. A ACD é um exemplo, a APAE é um outro exemplo, certo? Várias outras coisas assim que tá aí. E na próxima semana, nos recomende aos seus amigos e esteja conosco. Nós ficaremos muito contentes de tê-lo conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, aí no seu rádio. Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.